Fala, torcedor alvirrubro! E vou dizer uma coisa para vocês, viu? É realmente um privilégio ser torcedor do Náutico, porque tira férias de quantos dias? Há praticamente 60 dias, né, antes do fim do ano, né? Tira férias maior que todo mundo.
Dia 9, acho que o Pernambucano começa lá pro dia 11, né, de janeiro.
Oh, parabéns, viu, pessoal? Todo mundo em ritmo de férias, porque a Série B do Campeonato Brasileiro para o Náutico acabou. Começa o pós-jogo de confiança zero, Náutico zero, aqui no TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Vamos analisar essa partida, né? O cenário a partir de agora, como é que a gente vai fazer em relação ao planejamento da próxima temporada. E, claro, né, vamos falar, né, a respeito desse jogo, o que é que deu para se analisar, tiveram pontos onde a gente precisa fazer, dar uma abordagem especial a partir de agora aqui na nossa live. Você se inscreve no nosso canal, você ativa o sininho e vai receber sempre a notificação quando tiver novo conteúdo. Você pode participar no Superchat, colaborando com o TimbuCast, fazendo a sua doação, e esse comentário será exibido aqui na tela do nosso canal. Seja membro do TimbuCast, apenas R$ 7,99. Você vai participar do nosso grupo VIP, do WhatsApp, também pode sugerir pautas, vai ter vantagem nas entrevistas com os candidatos à presidência do Náutico. Então, são algumas vantagens de ser membro aqui do TimbuCast. E aí, Atos? E aí, Atos? Esse jogo de hoje, né? Fazendo análise do jogo em si, né? Nós temos um superchat rapidinho aqui. Agora a diretoria pode falar. 4 títulos em 4 anos. Rebaixou confiança. Fora diretoria e comissão técnica orgulhosa e teimosa. Se prepara que. Eita! Não, não, calma. Não tinha visto o finalzinho, não. Mas o Bruno Souza está arretado e tá correto, né, de ter a chateação dele, porque realmente tem muito jogador ruim. Mas o que é que deu para extrair hoje? Foi um jogo movimentado, não, Náutico não marcou, mas a defesa saiu ilesa hoje. Qual a tua análise do jogo? Eu vou te deixar aqui em quadro apenas, eu vou reiniciar a minha internet, que tá no nível do Náutico, tá um nível muito baixo.
Então, o jogo foi bom no final da partida, né? No final da partida foi foi a parte, né? Os dois times, a vitória só interessava os dois times e, de fato, ficou até um jogo divertido, assim. Eu me diverti um pouco aí nesse final de jogo aí, o um jogo bastante corrido. Mas, iniciando aí já do início do jogo, né? O Náutico, ele tinha muitos desfalques, isso era um problema. Perdeu aí acho que titular uns 4 jogadores. Caio Dantas, Jean Carlos, dá para contar a Hereda também. Teve o Trindade, o Maciel. Então, muitos jogadores aí o Náutico perdeu. Então, o Náutico completamente modificado ia ter problemas nesse jogo, será natural. Porém, eu achei que o Náutico chegou a fazer um básico, que era o que estava ali no. Nas possibilidades do Náutico, até bem feito, porque qual é a função de um time, de um treinador? É até bom para o torcedor entender qual é a função do treinador no jogo. O treinador, basicamente, ele tem a função de conseguir levar a bola até o último terço do campo. Muita gente fala assim sobre criação de jogada, eita, o time não criou, a culpa é do treinador. Veja, se a bola chegar no último terço em uma quantidade razoável durante a partida, o treinador faz a parte dele. Quando chega no último terço, meu amigo. Isso vai da criatividade do jogador. O treinador não entra em campo. Não tem como ele entrar em campo e criar jogada e finalizar. Então, eu acho que isso o Náutico fez minimamente, né? Ele conseguiu levar essa bola até o último terço, mas quando chegou lá, a gente tem alguns jogadores que dá para chamar de medíocre, né? A gente tem Jailson, a gente tem o Álvaro, que não conseguiam criar essas jogadas, não conseguiam finalizar. E o Náutico sofreu com isso. Só que também não estava levando muitas bolas no, na sua defesa, né? O Anderson não estava sendo exigido, pelo menos no primeiro tempo do jogo de hoje. Então, diante de tanto desfalques, dá para você dizer que foi um primeiro tempo ok. Que a limitação do Náutico ela veio pela falta de peças e não tinha o que fazer. No segundo tempo, ele tirou, para mim, o que foi o pior jogador em campo, o Jailson. Já isso jogou até um pouco centralizado, caía às vezes pela ponta, caía, mas eu acho que no esboço inicial ele era para jogar centralizado e ele até que ocupou. Só que, Ele tentou bastante, isso aí a gente não pode negar, mas as limitações técnicas e até físicas, eu diria, dele ficou flagrante no jogo de hoje. É uma situação que ele não tem condição de jogar, ao meu ver, não tem condição de jogar nesse nível de futebol, de Série B. Ele fica diante do defensor, ele trava a mente dele, não sabe que jogada fazer, geralmente ele acaba tropeçando na bola, a marcação acaba chegando, se já tem um jogador marcando ele, chega um segundo, chega um terceiro, de tanta demora que ele tem em tomar uma decisão, né, do que vai fazer, se vai procurar um passe, se vai driblar, se vai finalizar. Aquele lance de uma bela bola que o Tássio dá para ele no primeiro tempo, de três dedos, ali de trivela, um belo lançamento, né, que dá por trás da zaga do Confiança, foi a simbologia disso, né? Ele ficou de frente ao marcador, era apenas um jogador, estava recuando, ele entrando dentro da área, e ele ali travou, ali não sabia o que fazer, foi até o último momento, e quando ele foi tentar chutar, a bola já tinha escapado um pouco, saiu uma cafofa para fora. Então, acho que o jogo de hoje já deu um norte. Eu acho que eu vi um post teu no Twitter, Renato, falando sobre isso, de que pelo menos a gente sabe que Jailson não tem condição de continuar ano que vem, né? A gente não pode...
Mas a gente pode até também antecipar esse...
Deixa para daqui a pouco. Mas,
então continua.
Enfim, aí o Náutico substitui o Jailson. Eu cheguei a postar no Twitter também que eu já entraria com o Carpina no lugar do Jailson já no intervalo. Eu ainda permaneceria com o Álvaro, não que Álvaro merecesse, não merecia, mas é porque ia entrar Paiva no lugar dele, que basicamente tem os mesmos problemas de Álvaro. Um torcedor pode gostar mais de um, outro torcedor pode gostar mais de outro, mas o fato é que passa a impressão para a gente que não tem tanta diferença de um para o outro. Eu deixaria o Paiva para um segundo momento ali durante o jogo, mas já entraria com o Carpina. Acaba que o Hélio dos Anjos entra com o Giovani, é mais um daqueles erros de treinador que fica sempre batendo no mesmo erro, né? Todo treinador tem isso. Eu sei que Hélio é o nosso treinador agora e a gente acaba se aborrecendo vendo ele fazendo isso, mas todo treinador tem isso. Quando o Chamusca estava aqui também, as opções que ele tinha também era sempre bem questionáveis. Então o Giovani entra, o Giovani é aquele Giovani de sempre, né? Aquela moleza em campo, não demonstra garra, parece um jogador de futebol society que joga no final de semana, sem muito compromisso, não dá para entender. Ele não está feliz no Náutico, ele provavelmente não vai conseguir render, porque um jogador para conseguir render de forma tão desleixada como o Giovani joga, ele teria que ter uma qualidade técnica absurda, fora do comum, que não é o caso dele, né? Ele não foi agraciado com esse dom. Então, para mim, essa mudança aí foi errada, mas o Náutico continua jogando, o jogo vai começando a ficar mais corrido. É bem verdade que o Confiança melhora muito. Já no início do segundo tempo ali, o Confiança começa a ocupar o campo do Náutico e começa a aplicar até velocidade, tem alguns lances interessantes, tem uma bola que chuta de fora, já na entrada da área ali, o Anderson acaba espalmando, o jogador tem impedido. Depois, no lance seguinte, o jogador do Confiança faz uma cabeçada, o Anderson faz uma boa defesa, e até que tem a entrada de Carpina, né? O Hélio dos Anjos opta pelo Carpina, Luiz Henrique, logo em seguida entrou o Paiva, no lugar do Álvaro. E aí o jogo virou um tiroteio, porque o empate não servia para nenhum dos times, o Confiança precisava da vitória, né, para tentar esse milagre de escapar do rebaixamento, e o Náutico precisava da vitória para poder continuar fazendo as matemáticas malucas que o torcedor está fazendo, né? Então, de fato, os dois se desesperaram para o ataque e começou a abrir espaços para ambos os times, né? Eu creio que o Confiança...
Foi um jogo muito aberto, né? Aquele negócio pique, todo mundo pensa... No final, meu Deus, do jogo. O pessoal pensa assim, meu Deus, é um jogo espetacular, mas na verdade evidencia... a falta de qualidade dos dois times, velho.
Sim.
Porque esse setor ofensivo do Náutico, minha Nossa Senhora, é uma negação. É uma coisa que, putz, velho, dá uma dor nos olhos a gente observar isso.
Era muito desfalque, né? Já era previsível.
Era previsível. É porque, veja, a gente.
Álvaro, Paiva, Giovani, Luiz Henrique, esses jogadores assim no setor de ataque, você também não ia esperar que o Náutico tivesse primazia ali na parte ofensiva.
Acabou porque na condição de torcedor, mas só rápido, é só porque na condição de torcedor a gente sempre tem uma ilusão pequena. É. Mas pelo amor de Deus, é, conclua.
Aí o ficou aquele tiroteio de um lado do outro. É, o Confiança com a produção maior, às vezes chegava com tendo uma chance mais clara de gol do que o Náutico. O Náutico chegou algumas vezes. Eu lembro de duas vezes com Carpina, uma bola que o Vinícius ele sofre a falta, mas o juiz dá vantagem, a bola sobra para Carpina ali na entrada da área. Ele dá um bom chute ali, a bola passou rasante ali, rente à trave, quase que a bola... Se a bola vai no gol, provavelmente ia ser gol. E já perto do final do jogo tem um lance ali que o Náutico está chegando com a bola na entrada da área, Carpina consegue quebrar todas as linhas ali do time do Confiança com um bom passe de calcanhar. Não lembro quem foi que acabou pegando ali, acho que foi Vinícius, acabou cruzando e o Paiva encontrou um corredor para finalizar, mas o zagueiro do Confiança acabou tirando a bola ali. Foi a grande chance do Náutico no segundo tempo de tentar vencer o jogo, né? Então, o torcedor vai ficar desapontado, querendo ou não, acreditava nessas matemáticas malucas aí, mas o Náutico acaba empatando o jogo e acho que morreu abraçado com Confiança, né? Confiança na Série C e o Náutico sem possibilidades de acesso.
E assim, reforçando o que eu tinha dito agora há pouco, né, a gente fica naquela esperança assim, no final, mas assim, não tem para onde correr, não. É uma limitação técnica que assim, é beira o absurdo e naturalmente ela é didática para a situação do Náutico, né? A gente entende, vendo a falta de qualidade dessas peças, o porquê do Náutico ter chegado nessa situação, né? De precisar de um milagre, de ter de ganhar tudo e tal. Então, assim, a Série B acaba oficialmente, né? Moralmente já tinha acabado depois daquela partida contra o Brusque, né? Porque, pelo menos na minha ótica, eu não nutria mais esperança alguma. E, pelo menos agora, é possível que o Náutico faça comece a planejar, né? Se reúnam aí as chapas que vão concorrer, o pessoal que vai compor a direção de futebol, para já acertar alguns pontos de dizer assim, ó, a gente vai precisar, vamos todo mundo reforçar aqui uma coisa, não tem que reforçar setor X, Y, Z, tem que fazer uma limpa em relação a tais peças, vamos pensar em alguma coisa, enfim. Adianta o planejamento para esse próximo ano, porque assim, é muito difícil, velho. A gente observa e percebe que foram erros didáticos que causaram esse desastre, porque foi um desastre. Ninguém pode vir dizer, não, mas pelo menos não caiu. Acorda, tem que acordar. A tradição do Náutico nunca foi um clube para ficar em meio de tabela, correr algum risco na parte de baixo, como aconteceu quando o Náutico começou essa derrocada. Claro que não chegou próximo do Z4, mas tinha um futebol de Z4 em alguns momentos do campeonato. Então, assim, a última vez que o Náutico disputou uma Série A foi em 2013. Desde então tem 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Já serão 9 anos consecutivos longe da primeira divisão. Isso não é algo corriqueiro por parte do Náutico. Então, assim, é preciso observar bem, analisar o tamanho da importância do Náutico, analisar o tamanho da importância do Náutico na Série B, o tamanho do Náutico na Série B, porque é preciso naturalmente reconhecer que perante os clubes do Sul, Sudeste, o Náutico acaba perdendo em força, perdendo em expressão, mas numa Série B, tradicionalmente o Náutico é forte, é um clube que briga para subir todos os anos. Então está no segundo ano consecutivo, desde que voltou à Série B com insucesso, com erros capitais. Então que na próxima gestão, seja lá de quem for, o pessoal trate com carinho essa competição, que não cometa esse erro de achar que um elenco curto, enxuto, é suficiente para um campeonato. Bastavam alguns reforços pontuais que a gente teria mudança, mas vendo hoje peças inoperantes, né, como Paiva, Giovani, o próprio Luiz Henrique, Álvaro. O próprio Álvaro, meu Deus do céu, o próprio Álvaro, a gente só reforça, é a resposta para aquela dúvida que a turma fala, meu Deus do céu, como é que aconteceu isso? Como é que o Náutico perdeu um acesso tão fácil? Não era fácil, o acesso era difícil, pareceu fácil no começo, mas é porque a gente uma parte só tinha um time bom, faltava o elenco. Oi, Atos.
E as duas melhores jogadas de gol do Náutico foram duas jogadas criadas por dois jogadores da base. No primeiro tempo, Tássio faz uma jogada que coloca Vinícius na marca do pênalti e ele acaba errando a finalização. e no segundo tempo o toque de calcanhar que originou a jogada que o Paiva acaba perdendo o gol. Então as duas grandes jogadas, dá para dizer que as duas únicas grandes jogadas de gol do Náutico saíram por criação de jogadores da base, né? A base essa que foi tão renegada durante toda a temporada.
Pois é, gente. E, claro, né, naturalmente a gente vai fazer uns subtópicos, né, voltados para essa partida. E aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Vou dar uma dica para vocês, né, antes da gente passar para o próximo tópico aqui no nosso TimbuCast, aqui nessa live pós-jogo de Confiança Zero, Náutico Zero. Vamos falar a respeito, galera, da One Football. Tá aqui, ó. Baixe o aplicativo, que está com o link aqui na descrição do nosso canal. Baixe o aplicativo da One Football e você pode assistir o Campeonato Alemão de graça. Já pensou nisso, pessoal? É muito fácil. Você acessa o aplicativo, vai em jogos, vai na aba assistir e está lá. Os jogos do Campeonato Alemão, meu amigo, não tem mistério. Não tem mistério, porque aí você vai ver tudo de graça. E aí, Campeonato Alemão, a gente sabe, né? Bayern Munique, Borussia Dortmund, Leipzig.
Transmissão em português, lembrando. Pouca gente sabe, mas as transmissões em português. Comentários do excelentíssimo Gerd Wenzel, acho que esse é a pronúncia do nome dele. Eu adoro os comentários dele, porque ele é um alemão comentando o futebol alemão, né? Para mim, é o mínimo que uma transmissão deve ter.
Pois é, o One Football, pessoal, para você que não sabe, é o melhor aplicativo informativo em relação aos clubes de futebol do mundo. Você pode escolher o seu time de coração, você vai receber notificações em tempo real, depois que você selecionar, vai vir sempre notícia, tudo bonitinho, tudo mastigadinho para você, estatística dos jogos, classificação, ou seja, tudo na palma da mão, de graça e com direito a Campeonato Alemão e outras ligas do futebol mundial também presentes na One Football. Então, não perde tempo, se não baixar é vacilo teu, vai no link que está aqui na descrição do canal e seja mais um a estar com a One Football, melhor aplicativo parceiro do TimbuCast. Vamos agora, pessoal, falar de um outro assunto aqui na nossa live, que é o que a gente tinha que destacar nessa partida de hoje. O que é que dá para se destacar do jogo de hoje? E aí eu vou falar do destaque positivo. Pode só como spoiler, né? Mas não tem como a gente não destacar. Tá surgindo um talento ali na lateral direita, Atos?
Pode ser. É um jogador que eu ainda vou colocar ele como muito cru. Eu já chamei a atenção aqui que ele era um jogador que ele era atacante de origem. O Tássio, ele fez sua base como atacante, aí ele teve uma contusão muito grave, acho que foi em 2018, salvo engano, foi 2019, não estou muito bem lembrado, mas ele passou quase um ano parado, e quando ele voltou foi naquele Náutico que sub-20 que ganhou tudo, né, Pernambucano e Copa do Nordeste, e ele estava jogando no lateral. Só que era um time muito ofensivo, era um time que deitava nos adversários, não precisava nem se defender muito, né? Jogava praticamente só com o Miro, marcando no meio campo, e os laterais eram bastante ofensivos, era o Tássio de um lado e o Velásquez do outro, né? E o Tássio tinha passado pelo Bahia, o Bahia é esse que já tinha recebido oportunidade no profissional, e o Tássio passou batido, né? Então, isso me trouxe um alerta, peraí, a gente tem Bahia como um dos destaques da nossa base, um jogador de força, é um jogador diferente, né, com porte físico, certo atleticismo, e quando eu vi o Tássio, querendo ou não, um jogador mais franzino, leve, e com essas características ofensivas, tomando a vaga do Bahia na lateral direita na base, isso me chamou a atenção, olha, deve ter algo aí, né, não é à toa. E ele entra no profissional, no primeiro jogo mostrou muito pouco, no jogo contra o Brusque, não gostei da partida dele, estava um pouco nervoso, na parte defensiva deixou alguns espaços, aquele jogo estava uma bagunça, é bem verdade, mas aquele primeiro tempo, para mim, dele não foi bom. Agora, no jogo passado contra o Coritiba, fez uma partida muito boa, muito consistente, organizou a parte defensiva, que principalmente para mim, quando avalio o lateral, é primordial. Eu costumo dizer que a parte ofensiva é um extra. Você não pode estar dando oportunidade de gols para o adversário pelo seu lado, seja com falha ou seja erro de posicionamento. Então, se você faz isso numa taxa razoável, assim, você dá uma oportunidade para o adversário uma vez a cada 5, 6 jogos, ok. Você não pode dar todo jogo. Então, ele corrige esse problema. No jogo contra o Coritiba, ele não teve oportunidade de gol do Coritiba pelo lado dele. No jogo de hoje, também não. E ele está começando a apresentar a parte ofensiva, né? Tentou muito no jogo contra o Coxa também. Era um escape, apesar de estar jogando praticamente sozinho para aquele lado direito. Então, ele nem recebe muita ajuda para uma tabela, como a gente costumava ver o Hereda fazendo, né? Com o Eric, aquele passado recente que o torcedor sente falta. E o Tássio estava sozinho, mas mesmo assim ele fazia um verão por ali. E no jogo de hoje, para mim, ele foi melhor do que o jogo contra o Coritiba, porque ele estava numa disposição física impressionante. Ele estava fazendo aquele corredor ali, dando vários sprints para um lado e para o outro. Como eu disse, não tomou sufoco na parte defensiva, e a parte ofensiva ele estava praticamente como ponta. O Hélio fez um ajuste ali, colocando o Djavan para dar uma cobertura para ele. É necessário, né? Fazer essa cobertura, se você quiser pedir tanto que seu lateral apoie. E com essa cobertura ele teve mais liberdade e ele ocupava o espaço que, assim, pelo menos de saída, o torcedor achou que o Jailson ia ocupar. Quem estava ocupando, na verdade, era o Tássio, né? O Jailson tentava jogar um pouco mais centralizado. Então, para mim, foi uma partida excelente, Tássio.
Deixa eu te interromper, porque o Edilson Santos, nosso membro, disse que o volume do seu microfone estava mais baixo em relação ao meu. Acabei de fazer uma mudança na configuração aqui e eu queria que Atos continuasse. O Edilson, ele respondesse se o volume do microfone de Atos ele melhorou agora, porque eu dei um aumentar aqui na configuração. Pode continuar, Atos.
Não, já concluí. É para dizer da boa partida que ele fez contra o Coritiba, e a de hoje foi melhor ainda. É como você disse, é um spoiler, né? Pelo menos tem meu voto como melhor em campo.
Foi muito bem na partida do Tássio, né? Você via que ele tinha consciência em vários momentos, né? Ele estava... Foi uma sequência, né? Depois da partida contra o Coritiba, que ele também teve personalidade. É isso, acho que a palavra era essa que eu estava querendo lembrar aqui. E ele teve muita personalidade, então...
A partida contra o Coritiba, Renato, foi uma partida dura para ele. Dura. O jogo de hoje é diferente. O jogo de hoje, ele bebe na confiança que ele teve no jogo contra o Coxa. Para mim ficou nítido. Foi uma batalha em campo para ele contra o Coritiba e ele se saiu muito bem. Agora, diante do jogo do Coritiba, depois que ele bota o jogo do Coritiba no bolso, aí hoje ele se soltou. Para mim, o jogo de hoje dele foi espetacular.
Hoje ele foi muito bem, realmente. E Camutanga também mandou muito bem hoje, né?
Começou vacilante, começou errando uma saída de jogo. Eu disse, meu Deus do céu, o Camutanga realmente está entrando numa espiral de má fase. Tem também uma questão física do Camutanga. O Camutanga é um jogador, apesar da torcida não saber, até porque o Náutico não costuma divulgar nem quando, de fato, há uma contusão, que o jogador fica fora, tal. O Náutico já não divulga. Mas existe o caso do Camutanga. O Camutanga é um jogador que ele sempre joga meio baleado. Já faz um tempo que ele vem jogando no sacrifício. Nas entrelinhas, se você escutar as entrevistas do Hélio, você fica sabendo disso. Então, o jogador que ele vai sempre pro sacrifício. Ele só não vai jogar se ele realmente tiver as pernas dele ali amputadas. Então, é um jogador que ele sempre vai pro sacrifício, tá sempre dando sangue para o clube, né? Então, eu acho que isso também afeta na atuação do jogador. Em alguns vacilos que ele tem dado. O jogo de hoje não foi diferente. Ele teve alguns vacilos, um ou dois, só que ele se recuperou demais com o andamento do jogo, né? E no segundo tempo, de fato, ele foi o Camutanga que a gente espera, né? Aquele gigante tirando algumas bolas de finalização do adversário, né? Acho que é uma marca registrada do Camutanga. Ótimo na parte de bloqueio. E ali, perto do final do jogo, ele conseguiu até sair um pouco ali da posição dele, caía pela esquerda e conseguia desarmar os jogadores do Confiança. Então, um bom jogo de Camutanga. Um jogo de recuperação, mas um bom jogo.
Um abraço aqui para o pessoal de Guarulhos, em São Paulo. André Petrin está pedindo aqui um abraço. E aí, o Edilson disse que melhorou um pouco, mas isso vem ocorrendo sempre. Bem, Edilson, a gente vai ficar de olho para as próximas lives, a gente buscar melhorar. Inversamente proporcional ao Tássio, tivemos o Jailson, não é? Atos, O Jailson, ele no comecinho, ele deu um lapso de que poderia apresentar como uma boa alternativa, né, para o Náutico, mas com o passar do tempo a gente está percebendo que não tem condição realmente, né, difícil, né?
Um jogador que eu cheguei a acreditar nele, Renato, assim, eu não botei todas as fichas de contratação do Náutico, que eu cheguei a botar todas as fichas, foi o Caio Dantas e o Wagner Leonardo, mas eu cheguei a botar algumas fichas no Jailson, pelo que eu via ele apresentando no Santa Cruz. Só que é um daqueles truques do futebol, né? A gente sabe que isso acontece, mas às vezes o jogador, ele atuando em níveis mais abaixo, ele quando é colocado em situações de jogo mais difícil, né, como é a Série B, ele até que consegue replicar. Tem alguns casos que dá, mas tem outros casos que o jogador de fato demonstra, até pelo espaço no campo que ele ocupa, né? É um espaço mais concorrido ali no jogo. Aí ele demonstra claramente que ele não tem condição. Para mim é o caso do Jailson. O Jailson, ele não consegue ter postura, apesar de tentar muito, apesar de correr muito, isso aí não falta para ele. Mas eu acho que o jogo de hoje foi uma simbologia de que não dá. Não dá, e não pode começar o ano de 2022, agora que o Náutico, depois de tudo que aconteceu, né, nessa Série B, o Náutico, assim, pelo menos eu acho que deve ir com uma gana muito grande para em 2022 conseguir esse acesso, né? E não é começando o ano com jogadores como o Jailson que a gente vai conseguir esse acesso. Então, para mim, tá claro que tem que dar um adeus a ele, porque não dá para começar o ano com ele, não.
Tem condição nenhuma. O Augusto César aqui tá pedindo um abraço para quem tá em Sumaré, lá em São Paulo. Sumaré é bacana, junto de Perdizes, né? Eu tinha família lá em Perdizes. Um abraço aí, Augusto. Tem aqui o Tibério dizendo que Jailson, além de ruim, é bom atacante, e claramente pedido, ele mandando a bola. Jair Anjo, Jailson. Pelo amor de Deus, velho. Jailson
é jogador. Apesar que o Álvaro também não ajuda, né? Mas ele também é uma dupla que não tem condição de um time que quer disputar o acesso entrar em campo com Jailson e Álvaro.
Temos aqui o Kleber Cordeiro, Jailson é ruim com força. O Daniel, Jailson devia focar em assistências igual o Rainer fazia com Chiesa em 2012. Kleber Cordeiro, Jail, colocou aqui, fez um trocadilho aqui com o nome do Jailson. Mas ele integra, pelo menos na minha visão, uma lista, e que, claro, eu quero compartilhar com você, meu amigo Adsi. Melhor que eu falar essa lista, a gente pode falar também, porque tem gente que vai ouvir através do podcast, mas eu vou compartilhar aqui na tela com vocês, meus amigos. Eu coloquei uma listinha no Twitter, de acordo com o que eu achava, com quem eu achava que devia pegar o beco. E aí eu vou compartilhar essa bela lista aqui com vocês, que a gente inevitavelmente tem que falar do próximo ano, né? Então eu vou botar aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se vocês concordam comigo, meus amigos. Já tem aqui, ó. Alex Alves, concordado?
Depende. Eu iria atrás de goleiro e deixava Alex Alves como reserva. Se ele aceitar ganhar ali seus 20 contos, 18 contos, eu acho que é um jogador experiente. É um jogador que ele no banco, eu tenho certeza que nenhum torcedor ia dizer assim, poxa, a gente não pode ter um goleiro como Alex Alves no banco. Eu acho que é um jogador ok pro banco, dá certa experiência. Não é o caso de Luiz Carlos, que tinha experiência, era líder de elenco, mas era um péssimo do goleiro, que não tinha condição de atuar. Acho que Alex Alves não é o caso. Então, precisa desses jogadores no grupo. E se o jogador ele consegue entregar o suficiente, por exemplo, Alex Alves tem condição de entregar um banco para o Náutico. Ele pode ser um goleiro reserva. Então, eu não me desfaria, eu não dispensaria Alex Alves, não.
Jefferson, goleiro.
Aí Jefferson, acho que já deu, né? Um capítulo.
Acho que não cabe nem discutir a questão técnica, né? Acho que em relação ao desgaste no clube, né? Acho que isso acabou piorando tudo, né?
Isso aí já está sacramentado já. Ele tem que buscar um outro clube para continuar a carreira.
Jefferson, lateral.
Já foi, já. Isso aí, meu Deus do céu. Foi outro também que eu botei uma fichazinha nele ali, pelo rigor físico e tal, mas tá perdido na carreira isso aí. Tá pulando de clube em clube a cada 2 meses. Horrível.
Breno Lohan.
Não era nem para ter vindo.
Rafinha.
No dia que Rafinha estreou pelo Náutico, eu disse que ele era um péssimo lateral. E muita gente foi pegar scout dele para dizer que ele tinha sido destaque da Série B. Eu já disse aqui já. Os números sobre torturas, eles dizem qualquer coisa. Rafinha é horrível. Também não era nem para ter vindo.
Carlão.
É, fundo de elenco, jogador da base. É, eu acho que ele tem que evoluir muito, 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 muito. E Carlão tem um problema que eu começo a duvidar da evolução dele, porque ele, para mim, tem problemas físicos. Ele é um jogador muito lento, é um jogador que ele não consegue desenvolver a velocidade. Não sei por que isso acontece, mas me preocupa em acreditar que ele possa evoluir. Isso é um problema para um jogador que você está apostando como evolução. Porém,
eu tenho mais um problema de falta de perspectiva de evolução dele.
Eu tenho. Pelo menos mais um ano tem que dar para ele, por ser um jogador da base que chegou a ter destaque na base. Então, um ano tem que dar para ele, não tem como. Fundo de elenco, quinto, sexto zagueiro ali no elenco, tá bem entregue para ele.
Iago.
Não, Iago é zagueiro, né? O Iago tem que ser adeus, pô. Tem problemas crônicos, físico. O Náutico não precisa apostar nesses jogadores. Eu chamei atenção com o Álvaro no ano passado, que já não era para ter ficado, pelos problemas que ele estava trazendo. Tem que virar a página, tem que dizer, olha, eu não quero arriscar. Porque, para que arriscar? É melhor buscar alguém saudável e tal. Iago, para mim, não tem condição, não.
É, Guilherme Nunes.
Adeus.
Bye, bye. Luiz Henrique.
Adeus.
Bye, bye. Trindade. Incógnita.
Eu acho que Trindade... Veja só.
Por mim era o trator. Já mandava embora.
Podia ir embora. Mas olha o que eu vou fazer com Trindade. Eu vou deixar Trindade como única escolha de Hélio para inventar um jogador. Porque se Hélio quiser um jogador, se ele quiser renovar com um jogador que seja contestável, vai ser com Trindade. Eu dizia, pronto, Hélio, escolhe um. Provavelmente ele vai escolher Trindade. Aí deixa a Trindade aí. Só para dizer que ele deu pitaco em um.
Maciel.
Adeus. Salário caro.
Giovani.
Meu Deus do céu. Isso é ruim. Viu? É ruim, tá, e é um jogador triste. É um jogador triste em campo. Para isso não é nem para ter vindo.
Iago Dias.
Iago Dias é um jogador de várzea.
Jorge Coleman.
Ah, isso aí é algo para ser investigado aí. O caso Coleman, né? Já está sendo chamado de caso Coleman.
É.
Isso aí é um absurdo. Está bem escrito na Série B.
Absurdo mesmo. Esse aí é o cúmulo do absurdo. Paiva.
Eu acho o Paiva uma negação.
Não. Tem que ir embora. Não. Pode voltar para o Paraguai.
Inclusive, deixa eu falar uma coisa. O Náutico, olha, por favor, o Náutico tem que parar de fazer negócio com esse empresário que traz esses jogadores portugueses, que é o empresário de Paiva. Nenhum dá certo. São todos jogadores medíocres, para não falar o pior. Toda vez que esse empresário coloca um jogador do Náutico, o jogador é horrível. Então tem que parar de fazer negócio com esse cara. Inclusive, muito mal educado ele no Twitter. Quem nunca viu ele no Twitter, meu Deus do céu. Você olha, nem parece um empresário. Só vive xingando no Twitter.
Álvaro.
Não era nem para ter renovado no... Da última vez.
É. Magno.
Coitado.
Coitado da gente. Teve gente me perguntando aqui sobre quem é Magno. Gente, Magno é um atacante de 27 anos. Chegou no final de dezembro de 2020. Com 6 dias no Náutico, rompeu o tendão de Aquiles e virou o Gasparzinho, o fantasminha camarada.
Porque... Olha, Renato, deixa eu ver quem foi aqui. O Eduardo Vasconcelos perguntando se o Cisneiros veio com ele. Tanto o Cisneiros como aquele outro lá que era meio campo, que veio da Ponte. Que depois foi pro Sampaio Corrêa. Qual é o nome daquela desgraça?
Não lembro. Meio
campo, Renato. A turma vai lembrar aí no chat, daqui a pouco a turma
fala. Mas eu lembro que tinha um. Temos aqui a opinião do Wilson Cabuz no Superchat. Manteria Trindade, ele rende bem com o Hélio e daria espaço financeiro para trazer outros volantes melhores. Eu manteria ele de Javan como reservas. Brits. Júnior Brits. Olha aqui o Júnior Lima, lembrou logo. Nossa, todo mundo lembrou aqui. Vou dar moral pra galera aqui, ó. Boa, galera. Boa, muito bem. Matheus Carvalho.
Calma aí, Renato, porque eu esqueço dessas coisas, apesar de que eu sou um dos únicos que bate dessa tecla. Mas a Cecília Veras disse aqui, Renato, Atos, a gente pagou algo para o Inter mantendo. Não sei se ela está afirmando ou se ela está perguntando. Acho que ela está afirmando.
Não, ela está perguntando. Saber. Fale a história do querido Carlos.
Tá. Eu vi outra mensagem dela aqui que não tinha interrogação. O Náutico cedeu 50% dos direitos federativos de uma bela joia que o Náutico tinha. Não, zagueiro não, pô. Meio campo ofensivo, pô.
Ah, é?
Carlisson. É. Carlisson é meio campo ofensivo. Carlisson, jogador, na época era sub-15, hoje ele se encontra, eu acho que no sub-17, acho que no sub-17 do Inter, é um jogador muito interessante, já vi algumas jogadas dele atuando, ele faz até excursões com o Inter. Coloque o nome dele no Twitter, que vocês conseguem encontrar algumas informações dele, porque o nome dele não é muito comum, né? Então sempre tem alguns insiders, eu não sei como é o nome que, aqui em português, mas nos Estados Unidos chamam insiders, que tem ali no Rio Grande do Sul, que cobre o Inter, a base do Inter, e eles sempre estão falando sobre o Carlisson, e sempre com muito destaque. Eles falam que é um bom jogador, e é um jogador que está... Eu já vi um período dele de titular do sub-17 do Inter, já vi outro período que ele estava no banco, mas é um jogador de destaque. O Náutico cedeu 50% do direito federativo dele só para poder renovar com o Álvaro, o que para mim foi um absurdo e eu denunciei na época.
Muita gente está perguntando sobre Vargas. Agora sim, Vargas ele tem contrato e eu acho que no Pernambucano ele vai ser utilizado, né? Foi bem no Pernambucano, por isso que eu não incluo ele. O pessoal perguntou sobre Rafael Ribeiro, a gente até debateu isso aqui no TimbuCast. Eu vejo potencial em Rafael Ribeiro que eu não vejo em Carlão. Então, assim, por isso que eu não coloquei o Carlão, o Rafael Ribeiro nessa lista.
E só para repetir o argumento, Renato, o Rafael Ribeiro é muito simples. O salário de Rafael Ribeiro, você não vai encontrar um jogador que receba o que Rafael Ribeiro recebe e que entregue o que ele entrega. Eu tenho certeza disso, que se o Náutico pegar o dinheiro que Rafael Ribeiro recebe e for no mercado atrás de um zagueiro, esse zagueiro vai ser, sim, pior do que Rafael Ribeiro. Então, o Rafael Ribeiro, caso você queira mudar de patamar a zaga do Náutico e traga jogadores de nível para ser titular, ele é um bom reserva. Não adianta você desfazer de Rafael Ribeiro, trazer um jogador para o lugar dele, mesmo que seja para ser reserva, e o jogador seja pior do que ele. Porque no mercado não tem jogador melhor que ele na faixa de preço dele.
O pessoal está perguntando aqui, cadê, meu Deus? O Murijo, o que é que tu faria com ele, hein?
O jogador não recebe a oportunidade, né? Ele vai precisar jogar para poder fazer algum sentido a gente renovar com ele. Mas, a princípio, se o campeonato acabasse hoje, eu não renovaria com ele, não. Porque é uma posição que... Primeiro que ele não ganha pouco, tem certo investimento, e também é um jogador do empresário lá que eu acabei de falar, né? Então, eu já perdi a paciência com esse empresário já. Eu mandava Murilo embora.
Tem um detalhe aqui que o pessoal fala com o Matheus Carvalho que era para ter ficado na Série C mesmo. Mas é bom lembrar, e até para ser justo, que ele começou muito bem em 2020, até sofrer a lesão. Ele teve a lesão, e a lesão realmente trouxe ele para um espiral negativa. E aí, realmente, eu acho que encerra o ciclo.
Eu acho injusto, porque ele começou o ano como talvez o jogador mais lúcido do Náutico.
Era
o jogador que a gente mais confiava, que estava mais ligado no jogo. E a gente já via ele como titular absoluto, jogando por um dos lados ou jogando centralizado. A contusão acabou com a sequência de carreira dele. Mas agora eu também acho que é página virada, já deu.
A mesma coisa aconteceu com o João Ananias. João Ananias, ele em 2014, salvo engano, ele passou a atuar de volante. Ele jogava muito na época de base como lateral direito, era péssimo. Foi jogar como volante, Dado Cavalcante, salvo engano, ele investiu em João Ananias como volante, e ele começou a evoluiu de tal modo que durante a Série B de 2015 ele estava muito bem, estava voando, e aí sofreu uma lesão de ligamento cruzado. Quando ele voltou, ele ainda retomou a titularidade, teve umas partidas até boas, mas não foi a melhor situação, não conseguiu estabelecer tão bem. Sabe?
Isso me lembra também Ramírez, que era um jogador que eu adorava no Náutico. Qual foi a época dele, Renato? Foi 2000...
Ramírez foi 2010 e 2012.
Ramires jogava demais para mim, depois que ele teve uma contusão também. O problema dele era mais crônico, né? Aí acabou com a carreira dele.
É, o Bruno não tá agoniado aqui. Cadê Iago Dias? A gente falou aqui, rapaz. Tá aqui, ó. Iago Dias também na lista. É, fica tranquilo. Bem, vamos passar, né? Vamos para o próximo tema. Lembrando, pessoal, que você pode se tornar membro aqui do canal. Você colabora por apenas R$7,99, colabora com o TimbuCast, concorre a camisa oficial do TimbuCast. E é isso. Vamos dar sequência aqui.
Quando tu for puxar o tema de... Carpina tá na pauta, né? Quando tu for puxar Carpina, tu já começa com um Twitter meu que eu coloquei sobre Carpina.
Na verdade, eu ia até falar sobre Guilherme Nunes, mas eu acho que não, nem precisa, né?
Não, mas dá para falar um pouco sobre Guilherme Nunes. Guilherme Nunes, ele aconteceu o seguinte com ele. Ele, em boa parte do jogo, ele estava fazendo uma partida que foi pedido a ele, que era não comprometa. Não comprometa, que já está o suficiente. Só que ele teve duas ou três oportunidades que ele entregou a bola para o jogador do Confiança, falhando miseravelmente e dando uma oportunidade de contra-ataque. Então, passa a ser uma partida desastrosa, infelizmente.
Aqui, ó, o ódio de Atos no Twitter. Carpina teve minutos de jogo durante a temporada, aí entra 20 minutos, fez duas boas jogadas, buscou o jogo o tempo todo, jogando em meio a pernas de pau. É nosso ativo mais valioso e torcedorzinho fica bostejando do lance que estava impedido. Eu tenho nojo de vocês, passar bem.
Baixa a mão um pouquinho que
aí, tem mais. Não, porque aí tem...
Não, bota, pô.
Poxa, é aqui. Não é esse aqui?
Oi aí. É.
Tá putinho porque foi eliminado? Quer descontar no garoto? Não no meu turno. Ok.
É, porque eu queria comentar sobre isso, porque eu não consigo entender a torcida do Náutico que resolveu pegar no pé de Carpina. Veja só, é um jogador que teve pouquíssimas oportunidades de se juntar na temporada inteira, não teve 90 minutos de jogo. Eu tô aguentando o Giovani aí, que jogou bem uns 30 jogos no Náutico. Não teve um jogo de Giovani, que Giovani teve algum destaque. Eu aguento o Giovani a 30 jogos. E o torcedor do Náutico, ele não tem paciência com o Carpina, que não jogou nem 90 minutos, nem 90. É um ativo do clube, é um jogador da nossa base, talvez o jogador que mais tinha tido destaque na base do Náutico nos últimos 20 anos. E o torcedor simplesmente não tem paciência. Ele entrou no jogo de hoje, onde o problema do Náutico era criação e finalização do último terço. Ele conseguiu fazer duas jogadas que contemplam isso. Ele deu uma ótima finalização na entrada da área, que passou rente à trave, e ele deu um belo de um toque de calcanhar que originou a oportunidade de gol que Paiva acabou perdendo. Aí eu vejo o torcedor do Náutico querer falar do lance que ele estava impedido na frente do goleiro. Gente, tá na hora de a gente focar qual é o nosso interesse. Porque, pô, como é que você vai ter um grau de não ter paciência com um jogador que é nosso? E enquanto isso, a gente vê aí jogadores como Iago Dias, Thailson, que teve 4-5 vezes mais oportunidade do que o Carpina. Poxa, tem que ter calma, pelo menos da minha parte aqui. Você sabe que eu sou muito crítico quando eu não gosto do jogador, mas quando é jogador da base, eu costumo ter mais paciência. A gente viveu aqui várias fases ruins de Hereda, de prejudicar o Náutico, e a gente foi tendo certa parcimônia e ter calma com o jogador, porque é um jogador que é ativo do clube. Então, quando o jogador é ativo do clube, vocês têm, pelo menos ao meu ver, têm a obrigação de ter dois dedos a mais de paciência. O que você não pode é ter dois dedos a mais de impaciência quando o jogador é da base. Por favor, né?
Desabafou o nosso querido Atos. Gente, deixa eu mandar aqui para vocês... Cadê? Deixa eu tirar aqui. Deixar aqui para vocês um recado... Para você baixar o aplicativo da OneFootball, você pode assistir a Bundesliga de graça através do aplicativo. Entra na aba Jogos, depois assista. Você tem acesso ao campeonato alemão de graça para você. Não precisa pagar absolutamente nada. Não precisa cadastrar cartão de crédito. Nada. É de graça. Pense numa coisa boa, porque aí você vai ver os craques do campeonato alemão. E também na OneFootball você tem disponível outras competições para que você possa acompanhar o futebol em todo o mundo. Vale salientar o seguinte, você baixa o aplicativo com o link da descrição que está aqui na nossa, no nosso vídeo. Você baixa o aplicativo, coloca lá o time favorito, logicamente o Náutico como favorito, e aí vai receber estatística, notificação com notícia do time, classificação de campeonato, estatísticas dos jogos, ou seja, tudo é vantagem na OneFootball, melhor aplicativo para você ter informações em primeira mão a respeito do seu time. Então, não perde a chance, baixe agora o aplicativo da OneFootball, que é parceiro do TimbuCast. Eita, Laia! E aí, Atos? Troféu Cook.
Tássio, sem pensar muito.
Sem pensar muito. Cook. Troféu Cook para Tássio. E agora vamos para o troféu Deu Ruim. E aí?
Só para falar que teve algumas outras boas atuações. O Haldney fez um bom jogo.
Haldney foi bem. E o Camutanga, né?
O Camutanga. Mas o Djavan também fez um bom jogo. Não descarte a partida do Djavan, não. Inclusive, naquela bola, para alguns foi pênalti, mas o juiz não deu. E foi uma bola de recuperação do Djavan. A partida do Djavan não tem muito do que reclamar, não. Acho que está entre os destaques positivos.
E o Deu Ruim?
O Deu Ruim tem algumas opções, viu? Vai ficar com o Jailson, mas o Álvaro também merece.
Nossa, é mesmo, viu? Então vou deixar com o Álvaro, porque fica com os dois. Tá empatado. Jailson e Álvaro.
A torcida já pegou Jailson, né? Então vamos dar para Álvaro para poder lembrar que Álvaro também foi péssimo.
Fica empatado. Jailson e Álvaro levam o troféu Deu Ruim. Jailson e Álvaro levam o troféu Deu Ruim dessa edição do TimbuCast. Olha só, Deu Ruim Álvaro, Jailson foi muito pior, Jailson errou tudo, enfim, tem muita coisa. O Elivelton, ele pergunta se a gente acha que o técnico vai bancar a permanência de jogadores como Trindade, Maciel, Giovani. Eu acho que ele não vai ser tão irredutível como foi no ano passado, não. Ano passado o Hélio tinha um lastro de moral muito maior. Não que ele esteja desmoralizado no clube, mas eu acho que ficou mais escancarada a vulnerabilidade de muitas peças e de setores do Náutico.
Agora, isso a gente remete ao começo do ano, onde eu praticamente sozinho fiquei falando aqui que treinador não tem que contratar, treinador não tem que dar pitaco. O executivo de futebol é que faz as contratações. Se o treinador quiser falar alguma coisa, o executivo escuta se ele quiser. Se ele, de bom grato, disser assim, tá bom, treinador. Não tô nem falando de ele, eu tô falando treinador. Tá bom, treinador. Eu vou dar uma chance para você, pelos jogadores que eu analisei aqui, esse daí é parecido, eu vou trazer o que você quer. Mas a responsabilidade deve ser sempre do cara que comanda o futebol. No caso, o executivo, mas no Náutico, a gente sabe que nesse último ano foi de Diógenes. Eu avisei no começo do ano, eu disse, toda a contratação do Náutico, eu vou cobrar de Diógenes, porque eu não vou cobrar de treinador. Vocês podem dizer mil vezes que o treinador trouxe, mas se trouxe foi porque o diretor de futebol deixou. E muita gente vinha de encontro a essa minha opinião, dizendo, não é assim, Atos, porque no futebol não é assim na prática. Aí depois fica todo mundo lamentando, tá todo mundo aí pedindo, pelo amor de Deus, para poder Hélio não permanecer com fulano, cicrano e beltrano. Poxa, se o treinador tivesse suas asas cortadas, esse tipo de situação não aconteceria. O torcedor tem que entender que no futebol brasileiro não é que nem na Europa, que o treinador é tipo um manager, porque o treinador lá passa 2 anos, 3 anos, 4 anos. Qual é a média que um treinador passa no Brasil? A média é menos de 6 meses, é 3 meses, 4 meses. Isso não dá nenhuma temporada completa. Então, como é que um treinador vai decidir a chegada de um jogador se é muito provável de que quando o treinador sair, o jogador vai continuar, a temporada não acabou ainda. Por isso que não tem como você, no Brasil, querer que um treinador contrate jogador. Isso é impraticável. Mas eu fico falando isso sozinho, né? Porque todo mundo acha que é um absurdo quando eu falo isso, que é natural o treinador adaptar. Se é natural, tá errado. Tem que mudar.
Eita, vamos ver o que vai ser feito no planejamento do próximo ano, né? Valeu, Atos.
Valeu. Quinta-feira, lembra aí, Renato, o pessoal, que quinta-feira a gente tem um programa especial sobre o estatuto.
Muita gente está perguntando, né? que é que vai acontecer nessa proposta de mudança do estatuto que o Náutico está divulgando. Quinta-feira a gente vai estar com um membro do Conselho Deliberativo para poder falar com a gente, esclarecer, trazer todas as dúvidas.
O relator. E um resumo.
Oi?
O relator.
O relator dessa proposta de mudança do estatuto, de alteração, né, uma reformulação. Lembrando que o Náutico já tinha passado por isso em 2015, é mais uma reformulação que vai ser proposta e a gente vai debater isso aqui no TimbuCast, no resumão desta quinta-feira. Estou já em conversas com os assessores dos candidatos e tentando viabilizar, caso dê tudo certo, na próxima semana teremos entrevistas com os candidatos à presidência do Náutico. Essa confirmação eu espero já trazer nesse resumão na quinta-feira aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico. Diógenes Braga, Bruno Becker e Plínio Albuquerque estarão aqui no TimbuCast para entrevistas com os integrantes do TimbuCast e com a participação, claro, do torcedor alvirrubro que for membro do canal oficial do Torcedor do Náutico. Tchau, Atos.
Tchau, até quinta.
Instagram, arroba TimbuCast, Twitter, arroba TimbuCast, underline CNC, facebook.com/TimbuCast, são as nossas redes sociais, o programa acabou. Pessoas, foi um prazer estar com vocês enquanto houve esperança nessa Série B. Agora vamos cumprir tabela, vamos testar, que ano que vem tem mais. Um abraço, galera.